O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Está no ar o segundo programa do podcast Mulheres na Gestão do Esporte. Eu sou a Clarice Setion e aqui comigo novamente Pedro Paulo. E a nossa convidada hoje é uma amiga minha já há alguns anos, grande batalhadora do esporte, a jornalista Fabiana Bentes. Mas espera aí, porque ela não é só jornalista não. Fabiana é ex-remadora, campeã estadual de remo pelo Flamengo. Fabiana também é pós-graduada em Relações Internacionais, é empreendedora e é responsável pelo primeiro portal de conteúdo dedicado exclusivamente ao esporte brasileiro com foco socioeducacional, uma grande conquista chamada Esporte Essencial. Anotem aí esse nome. Além de ter publicado um dos maiores conteúdos sobre a história olímpica e paralímpica do país, o portal também apresenta mais de 150 entrevistas exclusivas. Alguns destaques: Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Lars Grael, Lamartine da Costa, Bebeto de Freitas, Naubert, Ari Graça, Fernando Scherer, Xuxa, Zico, Carlos Nussmann, João Avelange e acho que até eu, né, Fabiana?
Também.
Olha só. Esporte Essencial também é stakeholder do livro O Futuro dos Mega Eventos Esportivos, Inovações Pós-Copa 2014 e Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016. Eu gosto da Fabiana porque ela nunca esquece dos Paralímpicos. Essa é uma das mais importantes publicações em ano olímpico para o Brasil e também para o exterior, já prevendo a agenda dos jogos que vão acontecer aqui no Rio em 2016. Tem mais. Fabiana também é diretora da Soul do Esporte, uma entidade sem fins lucrativos que trabalha basicamente três pilares: desenvolvimento social, onde ele atua diretamente apoiando comunidades menos favorecidas a desenvolver o esporte de forma multidisciplinar. O outro pilar é a massificação do esporte, ou seja, ela estimula empresas de tamanhos e setores variados a investirem no esporte através de produtos, serviços, recursos financeiros, enfim, com um único propósito: massificar a prática esportiva, revelando atletas potenciais. Terceiro pilar, a geração de conhecimento, que é fundamental, ou seja, estudos, consultoria e fomento de boas práticas de gestão e governança de entidades esportivas, buscando a melhoria no ambiente de negócios do esporte brasileiro, coisa que está faltando por aí. Tem mais que não acabou ainda. Além de tudo isso, Fabiana também é consultora do Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, e atua como diretora do projeto Maré que Transforma, na Vila Olímpica do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. Fabiana, vou precisar tomar água depois de falar tudo isso a seu respeito. Pedro, boa tarde, tudo bem com vocês?
Boa tarde.
Então tá bom.
Boa tarde, Clarice, boa tarde, Fabiana. Prazer ter você aqui com a gente. Você sabe que eu sou um fã incondicional do seu trabalho, né? É animal que você faz.
Prazer é o meu estar com vocês.
Fabiana, vamos lá. Considerando então essa longa história, esse teu longo currículo, esse teu longo amor, paixão, né, pelo esporte, vamos começar um pouquinho voltando no tempo. Como é que o remo entrou na sua vida e por que remo?
Na verdade eu comecei com esporte com o vôlei, joguei pelo Fluminense e depois do vôlei, quando eu já não tinha altura para dar continuidade na minha carreira, eu preferi ficar sentada, porque foi um pouco frustrante ficar em pé em função da altura. Então, em frente à minha casa eu tinha o Flamengo, eu comecei a remar, na verdade pelo Botafogo, depois eu fui para o Flamengo. E foi uma experiência muito interessante, porque quase não tinha mulher naquela época, quando eu comecei a treinar, por aí em 95, então era um esporte diferente e era um esporte muito prazeroso. Então foi mais pela condição de ver os remadores na lagoa e tentar me aventurar, e me aventurei.
Legal. E aí você se aventurou, ficou sentado um bom tempo, treinou e chegou no alto rendimento, é isso?
Bom, a gente não pode chamar de alto rendimento campeonato estadual, né? Porque estadual ainda é antes do campeonato brasileiro. mas em função de ser o remo, digamos que havia muito poucas competições, né, brasileiro, estadual, e o meu barco também sempre precisava de uma pessoa com um peso específico, então eram poucas oportunidades de competição. Mas eu fiquei bastante tempo no remo, eu fiquei quase 5 anos, e eu acabei parando de remar, porque chegou um momento que eu tinha que ou remar ou estudar, e eu sempre conto que a minha razão de ter parado de praticar um esporte, porque você chega um momento que você tem que efetivamente ir para o alto rendimento, ou você sai e fica de forma amadora, eu preferi ficar de forma amadora, foi porque os meus heróis esportivos, vamos dizer assim, os remadores da seleção, moravam na garagem do clube. E aquilo ali, para mim, não era um futuro muito almejado, morar na garagem do clube para ser atleta de alto rendimento do remo. Então foi aí que eu fui estudar, inclusive com bolsa do Flamengo, sendo atleta do Flamengo, e trabalhando, ajudando o remo a aparecer na mídia, coisa que também não tinha, né? O remo, se hoje tem pouca divulgação, imagina em 1995.
E, Fabiana, foi para ajudar o remo a aparecer na mídia que você foi fazer jornalismo?
Na verdade, eu fui fazer jornalismo esportivo, mas eu já tinha esse trabalho de assessora de imprensa sem ser do remo, antes mesmo de entrar para a faculdade. Já me mexia para ajudar o remo nesse sentido.
Legal. Fabiana, eu queria falar sobre uma coisa que para mim é muito especial e muito mais ainda para você, que é o portal Esporte Essencial. Né? Eu queria saber como é que nasce essa ideia, quanto tempo da gestão, digamos assim, da gestão da ideia, da geração da ideia, não da gestão, mas da geração da ideia, até colocá-la no ar, e as grandes dificuldades que você teve aí nesse percurso. Conta pra gente.
Bom, o primeiro é que quando você se forma em jornalismo, você tem um comprometimento com a sociedade, né? Você se forma jornalista não é para prejudicar o desenvolvimento da sociedade. Eu sempre entendi isso. Então, eu sempre quis usar o meu jornalismo de forma positiva. A segunda é porque eu sou apaixonada pelo esporte, né? Sempre fui. Acabei me distanciando do esporte na minha entrada profissional, sendo jornalista correspondente da Globo News, sendo trabalhado em comunicação empresarial. Por isso, inclusive, fui morar fora do país. Inclusive, eu fiz a pós-graduação em função dessa vida fora do país. Mas, quando eu retornei, eu quis trabalhar com esporte novamente. E havia uma necessidade, primeiro, de resgatar a história do esporte, né? Infelizmente, a gente é um país que não há uma cultura de celebrar a história. E o primeiro passo para criar o Esporte Essencial, na verdade, foi o Memória Olímpica. Então, foram 2 anos de pesquisa com vários acadêmicos de olimpismo, que também foi uma coisa nova para mim, saber que existiam acadêmicos de olimpismo, estudando o olimpismo no Brasil e afora. Conheci esse pessoal, esses 5 grupos no Brasil, sou parte de 2 do Lamartine e do Pierre de Coubertin, no Rio Grande do Sul. E comecei a desenvolver a questão do conteúdo direcionado à história olímpica e paralímpica com o portal Memória Olímpica. O portal cresceu, ele foi lançado em 2011. Em 2012, meados de 2012, um pouco depois dos Jogos Olímpicos, a gente já via que o Memória Olímpica já não era, digamos assim, na verdade ele limitava o meu trabalho, porque a gente queria, quando a gente entra em comunidade, no caso do Esporte Essencial, é o primeiro portal de esporte, né, que fala de um conceito mais socioeducacional, de uma forma mais abordando o bullying, o meio ambiente, a saúde, a atividade física, a história, enfim. Então, a gente entrando nas escolas, a gente via que não era só a história olímpica e paralímpica, menos paralímpica ainda, que atuava nessas escolas. Então, a gente tinha que partir para outros tipos de esporte. Então, e como para mim o esporte sempre foi essencial, foi um nome muito fácil, Esporte Essencial, porque é essencial para a juventude, é essencial para o adulto, é essencial para uma cidade, é essencial para a saúde. Então, o nome foi um nome fácil, mas, na verdade, foi para ampliar esse espectro que a gente conseguiu trabalhar com a Memória Olímpica.
E eu acho que é essencial também para a inserção social, né, Fabiana? Acho que o esporte no país hoje é o maior portal de inserção social que a gente existe. Eu queria voltar um pouquinho nessa tua fala. Queria que você explicasse para o ouvinte o que é exatamente o olimpismo.
O olimpismo é a forma, né, de como você trabalha o esporte na sociedade, né? Ele é o equilíbrio, né, entre o corpo físico, a cultura esportiva, a saúde, o bem-estar, os valores, né? Ele é o equilíbrio do que a gente vê, sem aspecto comercial. Isso, né, tem que levar em conta que não há um aspecto comercial, e o olimpismo é um princípio, né? Você tem que trabalhar os princípios do olimpismo.
Legal, obrigada, Fabiana. Eu acho importante a gente deixar isso claro. Bom, a gente vai dar um tempinho agora no que diz respeito à entrevista, mas a palavra volta para a Fabiana. Ela vai apresentar agora o case, que é o case desse programa, que é um pouco sobre os detalhes, sobre o trabalho que ela vem desenvolvendo, maravilhoso, por sinal, lá no Complexo do Alemão. Fabiana, pode começar a falar para a gente aí.
Bom, o Complexo do Alemão já é o Sou do Esporte, né? Bom, é um pouco do esporte essencial, obviamente, porque como a gente entra em comunidades, a gente acaba tendo uma conexão muito grande com as comunidades em si. Mas só para separar um pouquinho, o esporte essencial ele está diretamente ligado ao jornalismo esportivo positivo, de cidadania, desenvolvimento dos fatores, né, com relação ao meio ambiente, ao trabalho de equilíbrio contra as drogas, enfim. Já o Sou do Esporte é uma rede, eu acho que vocês vão explicar agora. Talvez seria melhor explicar a rede para depois a gente entrar com o case do Complexo do Alemão.
Fabiana, só para a gente deixar bem claro, então, para quem está escutando a gente. A tua veia jornalística, então, ela focou, digamos, no esporte essencial. Acho que você pode falar um pouquinho para a gente, por exemplo, da linha editorial do esporte essencial. Acho que seria bacana.
A linha editorial ela é interessante porque mostra, de certa forma, realmente a minha paixão pelo esporte. Porque no momento que eu defini como é que seria o esporte essencial, eu fiquei totalmente, digamos assim, de forma marginal a questão dos cliques, né, o que faz vender o futebol, etc. Então, primeiro eu queria um conteúdo só sobre o esporte brasileiro, porque a gente hoje peca muito em não divulgar sobre os outros, né, sobre esportes em geral do Brasil. Não há espaço. O segundo é que, para mim, eu encaro o esporte uma questão de desenvolvimento. Então, eu não podia ter uma linha editorial negativa, tendo um público que, na verdade, precisa construir bons aspectos relacionados ao esporte. Tanto um garoto, um aluno que seja atendido pelo esporte essencial na sua escola esteja lendo, de um aspecto positivo, quanto um profissional de ver o exemplo positivo para a melhor gestão do seu trabalho. Então, a linha editorial também tem um diferencial, que a gente não fala de futebol brasileiro, a gente só fala de seleção, então a gente não fala de Vasco, Flamengo, Botafogo, exceto quando há violências em estádios, então a gente entra para o tema social, puxando mais essa questão de brigas de torcidas, etc. Mas a linha editorial ela é clara, no sentido de que a gente está ali para fazer o exemplo positivo, a construção positiva da notícia. Eu nunca vou colocar, por exemplo, um criminoso, um jogador de futebol que é criminoso, vou dar pauta para ele, para eu ganhar clique em cima dessa pauta. Jamais. Eu acho que a gente tem atletas, exemplos muito positivos, e a gente precisa construir heróis. O Brasil está falho na questão dos heróis, dos ídolos, né, esportivos. A gente, um último ídolo, digamos, unânime que nós tivemos foi o Ayrton Senna. Então, eu acho que a gente precisa repensar um pouco o jornalismo esportivo e ver que nós também, como a informação é um poder muito grande de mudança de comportamento, a gente tem que ter muito cuidado em tratar o esporte como ele tem que ser tratado. Não como uma ferramenta de escândalo, uma ferramenta de clique, não. A gente tem que criar um jornalismo esportivo positivo, obviamente, com todas as questões negativas, mas com todas as situações negativas, trazendo um lado de conhecimento, de ensinamento, de conscientização para uma melhoria desse ambiente de esporte também.
Falando sobre esse jornalismo construtivo aí, o Esporte Essencial tem muito o que ensinar, porque o que a gente vê hoje nos grandes portais é a transformação do esporte em notícias sensacionalistas, né? O que, faltando 70 dias para as Olimpíadas, faltando, né, pouco tempo para as Olimpíadas, para os Jogos Olímpicos, a gente não dá valor e não dá atenção para quem está ralando aí há anos para representar o nosso país e passa por todas as dificuldades. E você vê chamada só sobre, mas que nem se falou, matéria para caçar clique, né?
Exatamente. Não, e tem uma coisa importante, que o portal não está no ar para a Olimpíada. O portal entrou no ar em 2011, sim, né? Já com essa característica que nunca mudou. Então, hoje, o Esporte Essencial é credenciado para a cobertura dos Jogos Olímpicos. Então, eu sou a jornalista principal, obviamente. Então, para um portal que nasceu sozinho, digamos assim, sem patrocínios, eu cresci dentro desse mundo esportivo sozinha, sem patrocínios, e ter um portal que hoje está sendo respeitado, que tem as maiores entrevistas, todas as entrevistas são fonte de pesquisa, não são entrevistas pequenas, não são entrevistas ping-pong, estão discutindo o esporte brasileiro, conforme a Clarice comentou, as entrevistas super profundas do Lamartine, do Lars, do José Cruz, da Clarice, do André Heller, do Xuxa, do Zico, todos falam, do Pelé, todos falam com situações de ou de drogas, ou de violência nos estádios, ou de meio ambiente, ou de gestão esportiva, ou de marketing esportivo, enfim. E ali é um berço de conhecimento para as pessoas, né, os interessados no esporte, efetivamente buscar informações fidedignas dos próprios atores, né, que são do meio esportivo. E isso, para mim, de certa forma, é o meu clique. O meu clique é um clique de qualidade. Ali não está um ping-pong de um torcedor que quer saber se fez gol ou não fez e a pancadaria aconteceu no estádio. Ali está quem quer saber mais sobre o desenvolvimento do esporte, a violência nos estádios, como conter, como trabalhar a questão do marketing esportivo, enfim, como os atletas veem a questão do meio ambiente, enfim. Então é um berço de informação que faz as pessoas refletirem sobre tudo que está acontecendo e, de certa forma, quase um prognóstico, né? Então, se a gente pega ler o que está acontecendo agora, associado à crise que está o Brasil, é praticamente uma junção de fatos que já está ali. Se você parar para ler, é o que é. Não tem muito mistério.
Resumindo, o Esporte Essencial é a essência do esporte, né?
Exatamente. A última pergunta de todas as entrevistas é o Esporte Essencial para você? Então, as respostas são espetaculares, cada uma.
Fabiana, eu quero falar mais um pouco sobre esse portal. Queria que você contasse para a gente, na verdade você que vai falar, né? Eu só pergunto, qual é a estrutura do portal, quantas pessoas você tem trabalhando para ele, como é que você dá conta de cobrir tantas modalidades diferentes de esporte?
Olha, eu acho que é uma questão de foco, né? Obviamente, se eu tivesse uma equipe muito maior, eu estaria com o portal desenvolvendo a parte de audiovisual, né? A parte de vídeo, a parte de entrevistas, de podcast também, de uma série de ações que a gente poderia realizar se a gente tivesse uma equipe maior. Mas eu estou bem contente com o meu resultado. São três jornalistas, eu e mais dois, e uma designer, que a gente trabalha remoto, né, cada um na sua casa. É uma estrutura, digamos, simples, mas que tem um conteúdo excepcional. Nosso conteúdo realmente é um dos melhores conteúdos efetivamente de esporte hoje, tirando o futebol, então, né, que a gente não coloca isso como nosso conteúdo. Então a gente tem muito conteúdo, muito, muito, muito. E para a gente é uma felicidade muito grande, porque as confederações, os atletas, todos marcam, gostam de estar com a gente, porque a gente está dando, né, o espaço que eles precisam. Obviamente eu não sou um meio de comunicação enorme que vai gerar isso para milhões, mas eu sou pauta de muitas reportagens saem do meu trabalho, né? Ou seja, os grandes meios pegam as matérias. Por exemplo, um jornal de São Paulo fez uma matéria sobre o Emílio Penha, que está na Espanha, um estudioso, que foi feita por mim, tem um ano e meio, falando sobre a Olimpíada. Até em pouco tempo ele fez para esse jornal de São Paulo. Então repercute, né? Faz com que as pessoas conheçam outros atores que não simplesmente, né, o jogador de futebol, né? Então, o propósito do esporte essencial é ser um conteúdo de qualidade, um conteúdo fidedigno à essência do esporte e ao desenvolvimento mesmo. Então, eu acho que a gente está atingindo o nosso objetivo. Poderia estar muito melhor, poderia, porque a gente, né, quanto maior a equipe, melhor. Mas eu acho que tem um baita orgulho aí a gente ter o maior acervo de história olímpica e paralímpica que vocês verem toda. Nós temos todas as delegações olímpicas e paralímpicas, os medalhistas, a história da participação do Brasil em cada edição, a história da Olimpíada em cada edição. A gente tem os significados dos jogos, uma série de artigos referentes aos jogos. A gente foi fornecedor de conteúdo em 2012, inclusive para o Jornal Globo. Então, a gente, na parte de entrevistas, são mais de 150 entrevistas, do atleta de base até um gestor como o Nussmann. Então, a gente está com um conteúdo bastante interessante. João Avelange também, inclusive, você não colocou no meu currículo, mas eu também fui pesquisadora do livro Jogo Duro, do João Avelange. Então, eu acho
falha
que a nossa
equipe
é uma pequena...
Nossa.
É uma equipe pequena, mas de qualidade.
E movido pelo famoso componente P, de paixão.
Exatamente.
De paixão, não é isso? Fabiana,
exatamente.
Eu acho que com tudo isso que você falou, o nosso ouvinte deve estar mega curioso para entrar no Esporte Essencial. E já que ele vai para a internet, vamos apresentar para ele também o Sou do Esporte, né? Uhum. Vamos falar um pouquinho do Sou do Esporte, desse projeto, da origem dele, desde quando que ele existe, enfim. Aí o nosso ouvinte já vai para dois sites ao mesmo tempo.
Tá bom. Bom, a Sou do Esporte, ela começou com o Esporte Essencial Vitrine. Dentro das minhas entrevistas do Esporte Essencial, eu vi uma necessidade muito grande dos atletas chegarem aos patrocinadores e dos patrocinadores chegarem aos atletas, né? Então, como havia um vácuo nessa relação, aí eu montei um pequeno projetinho chamado Esporte Essencial Vitrine, que era receber cadastro desses atletas para saber o que eles queriam, né? O que eles precisavam de patrocínio. E não era atleta amador, tinha atletas profissionais de alto rendimento, de confederações importantes. E eu via que os atletas precisavam de até R$1.000, 80% dos atletas queriam um apoio, uma ajuda financeira de R$1.000. Foi aí que eu entendi que o patrocínio estava indo pelo lado errado, porque no momento que você tem atletas de alto rendimento, de seleção, pedindo R$1.000, ele não está pedindo um patrocínio, ele não está querendo viver daquilo ali, ele está pedindo um apoio, um suporte para se manter naquele esporte, né? Então, com o Esporte Essencial Vitrine, entrou uma possibilidade de parceria com uma amiga que fazia parte de crowdfunding, que ela hoje é responsável pelo crowdfunding ainda, que é a Sabine, e entrou a Sou do Esporte. Só que eu não via o crowdfunding, infelizmente, eu acho que a gente vai ter que trabalhar, seria até interessante a gente fazer um podcast sobre financiamento coletivo, Clarice, porque a gente está com uma tendência muito negativa após 2016 sobre patrocínio esportivo. E na questão do financiamento coletivo, ele é muito a imagem é muito prejudicada com essa história de vaquinha. Só que isso é uma ignorância, porque no final, quanto mais pessoas estiverem apoiando o esporte, mais estão fazendo engajamento, estão melhorando a saúde financeira das confederações, estão melhorando a qualidade de vida dos atletas. Então, enfim, o financiamento coletivo é uma das partes da saúde do esporte. E aí veio, né, a ideia do clube, né, do apoio ao esporte, que são empresas de pequeno, médio e grande porte que podem investir no esporte sem uma necessidade direta de botar dinheiro. Ela pode entrar com produtos e serviços. E ela entra com produtos e serviços não só na formação esportiva do atleta, como na formação educacional. Então, hoje a gente tem atletas apoiados pela Estácio, com universidades, a gente tem um curso de inglês, a gente tem atletas que já conseguiram passagens para competições nacionais. Então, a gente, dentro da Sul do Esporte, é uma rede, efetivamente, que funciona como um link, essa ponte, onde o patrocinador chega ao atleta, ao time, à ONG, à confederação, de forma direta Então, a Sou do Esporte, ela funciona, dos pilares da Sou do Esporte é funcionar como rede, efetivamente, né? Onde a empresa tem a facilidade de encontrar o atleta, o time, a ONG, a federação ou a confederação que ela gostaria de patrocinar. A gente faz ajuda essa empresa a encontrar o perfil, né, que ela gostaria de patrocinar, e esse apoio pode vir por produtos, serviços, ou recursos financeiros. A gente chama isso de patrocínio sustentável. A gente está vendo uma onda aí que o patrocínio esportivo vai cair drasticamente pós-2016. Espero que todos os analistas esportivos estejam errados. Mas eu vejo o andamento, né, do patrocínio esportivo, ele está muito ligado a evento e não ao desenvolvimento do esporte. E isso efetivamente me preocupa, porque a gente só tem evento se a gente tem atleta. Se a gente não tem investimento no desenvolvimento do esporte, a gente não vai ter atleta nem vai ter evento. Então é uma lógica muito cruel que as empresas efetivamente fazem, mas ao mesmo tempo a gente entende a exposição de marca, a necessidade de evento, etc. Mas há que pensar um pouquinho atrás de como a gente pode desenvolver o esporte de uma forma mais sustentável, onde que essas empresas se sintam confortáveis em botar parte do orçamento nesse desenvolvimento, sem que ela tenha, né, uma demanda financeira muito grande e que o patrocínio esportivo seja o primeiro a ser cortado, e ela possa gastar, digamos, o seu investimento nos eventos que elas acharem pertinentes. Então, dentro da questão do patrocínio sustentável, as empresas, elas entram com seus próprios serviços. Então, por exemplo, você pode ter planos de saúde apoiando com plano de saúde, você pode ter universidades, cursos de inglês, clínicas de fisioterapia, agências de viagem, companhias aéreas, companhia rede hoteleira, vestuário. Você tem assessoria jurídica, assessoria de comunicação. Então, você tem uma série de ações que você pode suportar o desenvolvimento do esporte sem necessariamente botar dinheiro. Você patrocina 5, 10 atletas com fisioterapia, você está auxiliando que esses 5, 10 atletas se mantenham no esporte, tem que ter um gasto adicional à fisioterapia. Um plano de saúde que possa, né, oferecer um plano de saúde para esses atletas melhora a qualidade de vida desses atletas. Alimentação, supermercados, rede hoteleira para competições nacionais e internacionais, passagens aéreas, enfim. A gente tem uma gama, né, do terceiro setor assim, gigante, que pode entrar apoiando o esporte sem que gaste, né, muito dinheiro, e que isso, né, vá direto ao orçamento e ao corte desse orçamento. Então, eu batalho muito por esse entendimento do patrocínio sustentável no mercado esportivo, principalmente agora.
E, Fabiana, você está falando muito em empresas, né? Agora, digamos que eu, pessoa física, tenha um quarto sobrando na minha casa e eu posso oferecer esse quarto para hospedar um atleta que venha competir, por exemplo, em São Paulo. Isso também é uma possibilidade, assim, pessoas físicas?
Eu acho que, assim, dentro da composição, você tem a parte do financiamento coletivo, que ele é direto com pessoa física, né, podendo até ser empresas, mas geralmente é a própria rede do atleta que ajuda esse atleta, ajuda, não investe nesse atleta para que ele se desenvolva. E o clube do apoio, geralmente são empresas, mas a gente abre também, por exemplo, chegam pessoas físicas e falam, Fabiana, como é que eu faço para investir em tal atleta de tal forma? Então, quando você tem um atleta que tem uma hospedagem, dentro daquela categoria, a pessoa clica, né, hospedagem, quero apoiar com hospedagem, tem um atleta necessitando, claro que pode ser feito, mas é uma forma um pouco mais menos fácil, né? Porque encaixar a agenda do atleta com a agenda da pessoa física. Mas sim, é viável.
Não é impossível.
Não, para mim nada é impossível.
Legal, isso a gente sabe. Para você nada é possível relacionado ao esporte. Fabiana, a gente vai encerrar aqui o nosso primeiro bloco, a gente volta já com mais perguntas e uma conversa um pouquinho mais voltada para a Olimpíada e Paralimpíada que está chegando aí pertinho da gente. Até já.
Até já.
Fabiana, voltando aqui para o nosso segundo bloco, e ainda sobre esporte. O sobre esporte tem três pilares, né? O desenvolvimento social, então, a massificação do esporte, geração de conhecimento, como você colocou para nós. E aí tem o caso do Complexo do Alemão, que pertence ao sobre esporte. Vamos falar dele um pouquinho?
Vamos. É muito interessante do Complexo do Alemão, porque ele é praticamente... É o que une todos eles, né? Dentro do conceito do esporte essencial, como eu comentei anteriormente, a gente entrava em comunidades, fazia todo o trabalho de ação com comunidades. Num interino entre o esporte essencial e o todo esporte, eu conheci os meninos do Complexo do Alemão, que eu também trabalhei com o Vitor Belfort. Eu fiz a consultoria da academia dele. Toda a academia dele tem todo um sentido mais familiar, com valores e etc. Essa academia foi feita com meu dedinho ali, aliás, minhas mãos ali, e trabalhei também com o Vitor como assessora dele durante um ano. Então, essa área de lutas, que eu também já tinha bastante experiência, ela ficou muito maior, porque a luta, ela entra numa comunidade de uma forma muito... muito positiva, né? Você tira esses meninos do tráfico, tira esses meninos de uma situação de vulnerabilidade social e coloca eles num contexto de segurança, né? De autoafirmação positiva. Então, o conteúdo, né? Quando eu comecei a fazer toda a parte do jornalismo esportivo, do esporte essencial, eu entrando nas comunidades... E o Sou do Esporte, ele começou nessa relação que eu criei com o Vitor Belfort e o Complexo do Alemão. Na época, eu levei os meninos do Complexo do Alemão para visitar a academia do Vitor. Eu acabei criando uma relação com eles muito próxima. Então, uma vez, depois, enfim, de um bastante tempo, em 6 meses que eles visitaram a academia, eles me mandaram uma mensagem para o WhatsApp, dizendo que eles queriam para o primeiro campeonato brasileiro deles, não, minto, para o interestadual deles de... Ai, como é que é o nome dela? Muay Thai, não, é kickboxing. E diziam que geralmente os próprios, né, as próprias vendinhas lá do Complexo do Alemão ajudavam, os próprios empreendedores do Alemão ajudavam, mas em função da violência, eles não, as vendinhas estavam fechadas. E eles não conseguiam recursos para ir para esse interestadual. E naquilo que ele falou para mim, eu falei, pô, a violência não vai ganhar nunca do esporte. Né? Então, eu falei, Rafa, eu vou me virar aqui com a sua do esporte. E foi, digamos, a primeira rede que eu montei para uma comunidade e a gente conseguiu mandar todos para o interestadual. Esse resultado, foram todos com medalhistas e foram todos para o brasileiro. Depois eu mandei todos para o brasileiro. Mandamos recentemente também, a gente começou a ter uma relação com eles mais forte de ação, né, social mesmo, de dar para eles a viabilidade de competir, sair daquele ambiente para sair para fora, para, né, para poder batalhar pelos seus ideais e ver aquilo crescer, dar aquilo como exemplo de inspiração para os jovens. E aí no final do ano, quando nós fizemos o Prêmio Sou do Esporte, ele foi homenageado lá pelo Sou do Esporte Solidário, que a gente chama, o Rafael, que é o gestor desse time. E lá ele tinha um aluno que quase foi para o tráfico, teve o pai e a mãe morta quando ele era novo, o pai associado ao tráfico, que foi morto quando teve aquela ação da polícia no Complexo do Alemão, o pai foi morto, e era um menino muito revoltado, mas o time Espíndola conseguiu resgatar esse garoto, que é o Gabriel. E o Gabriel ano passado, ele foi para o Exército, hoje é lutador de kickbox do Exército, inclusive a gente também homenageou a ele, e ele vai virar atleta do Exército. Então, para mim, é uma emoção muito grande ver o Gabriel nesse caminho positivo. A menina, a namorada dele está grávida, então ele está num ambiente super positivo, mesmo tendo tido uma história tão trágica. Então, é muito importante que as pessoas visualizem que para a gente transformar a comunidade não é necessário muito dinheiro, é necessário muita vontade. Então, hoje o Rafael tem mais de 30 atletas lá dentro trabalhando, né, lutando literalmente, não só na vida como no esporte também, para sair daquele ambiente, né, para ter outras opções. E a gente está conseguindo. Então, o Complexo do Alemão eu guardo com muito carinho, porque efetivamente é um exemplo de que a gente consegue fazer as coisas com poucos recursos e mudar a vida dessas pessoas. A gente, infelizmente, a gente tem uma sociedade que marginaliza de certa forma não, totalmente a comunidade, e esquece que dentro das comunidades a maioria é de gente boa, né? Então a gente precisa sempre pensar nisso, e hoje eu não só tenho a experiência, como eu tenho a certeza de que é necessário vontade, não dinheiro, para transformar a vida dessa gente.
Eu estava presente nesse prêmio aí que você mencionou, e realmente eu ouvi a história do Rafael e do Gabriel, é realmente assim, é emocionante, né? Você vê que você consegue enxergar que o esporte transforma mesmo, né? Porque para mim isso sempre foi muito claro. Eu acredito no esporte como pilar da sociedade. Eu acho que junto com educação e cultura são bases, né, de uma sociedade saudável, mas muita gente não vê. E quando você consegue dar destaque para casos como esse, né, realmente você tá mostrando que isso é possível, que as pessoas sim podem ser transformadas, basta dar uma chance para elas. Lógico, a gente não está falando aqui de casos de patologia, né? Porque existem psicopatas em todas as classes, mas as pessoas muitas vezes vão para o caminho errado por falta de oportunidade. E quem estiver ouvindo e quiser conhecer um pouco mais, só basta procurar no Facebook Espíndola Team, né? Que é o time... É, Team Espíndola, desculpa, Team Espíndola, Espíndola com E, né? Dá pra conhecer melhor a história do Rafael e da sua equipe. Ele é um batalhador, é um lutador, literalmente, e tá transformando localmente a vida de muitas pessoas.
E é interessante também, como eu trabalho no BID com a Maré, é outro aspecto interessante, porque dentro da Maré, você tem um líder comunitário, que é o Sr. Amaro, que também atua como mediador, porque ali, infelizmente, são várias facções, ali o negócio é meio pesado. Mas a Vila Olímpica, as pessoas não têm noção da estrutura e da quantidade de pessoas que ela atende por dia. Ela atende entre 3 a 5 mil pessoas por dia. E a quantidade de serviços de assistência esportiva que eles têm é impressionante. Para você ter uma ideia, eu pergunto aí aos ouvintes e até a vocês, se vocês entram no clube e vem uma pessoa com deficiência sendo atendida num clube grande, um clube, um time interessante. Provavelmente, se vocês vêm, é uma ou são duas. Na Vila Olímpica da Maré, são atendidas quase 300 pessoas com deficiência. Só com deficiência. Então, é um trabalho, efetivamente, com o município do Rio, né, bancado pelo município do Rio, com parceiros, nesse caso aí o Banco Interamericano de Desenvolvimento, com parceiros importantes, Colgate, Visa, Fundação Barcelona, dentro da Vila Olímpica, e é um trabalho da Vila Olímpica de desenvolvimento e de quebra de estereótipos, né, que dentro das comunidades não se oferece sim, e a gente tem um trabalho assim dentro das comunidades. Que eu sempre digo, o problema não está na falta do oferecimento do serviço, né? Porque tem o serviço. O problema mesmo que a gente hoje enfrenta gravemente é a questão da segurança, né? Então, isso é o que influencia o não desenvolvimento das comunidades, é excepcionalmente a segurança. Você tem uma linha de pobreza aí complicada, obviamente, a questão da saúde, etc. Mas eu acho que as pessoas, a minha interpretação é que as pessoas conseguem conviver, de certa forma, com a questão da educação, da saúde e da localidade, da moradia. Não é bem, né? Mas não tão mal quanto a questão da segurança. A segurança é que efetivamente hoje a gente precisa pensar no esporte como um fator catalisador de pessoas, de ambientes mais propícios a esses jovens crescerem com menos conflitos para a gente poder desenvolver a sociedade. Porque não adianta, a gente não consegue nem chegar no hospital do outro lado da rua se tem um tiro passeando por ali, né? Então, é uma questão muito séria a questão da segurança. É ela que efetivamente bloqueia o desenvolvimento em comunidade.
Ainda no Prêmio Sul do Esporte de 2015, eu também tive o prazer de conhecer o senhor Amaro, e eu fui falar com ele, e eu falei, putz, senhor Amaro, o senhor eu tenho 30 anos de idade e o senhor, há mais tempo do que isso, transforma ódio em amor, né? Parabéns pelo seu trabalho, porque é uma coisa inspiradora e realmente é inspirador, porque você vê uma pessoa que...
Assim, ele tem 83 anos, Pedro.
Não, mas ele tem mais... Ah, ele tem 83 anos. Ideia. Mas ele é líder comunitário há 4 décadas, né? E eu falei, o cara tá há 4 décadas transformando ódio em amor e não desistindo das pessoas, é realmente... inspirador, essa é a palavra.
Se der 4 décadas para a Fabiana, ela vai fazer horrores nesse Rio de Janeiro em relação ao esporte. Dá essas 4 décadas.
Ela vai ter, vai ter. Temos um longo caminho pela frente.
A mulher vai fazer horrores. Pedro, Fabiana, vamos dar mais um intervalinho aqui e a gente volta já já para falar sobre Rio 2016. Obrigada. Vamos voltar então, terceiro bloco do nosso podcast de hoje com a Fabiana. E Fabiana, com toda esse envolvimento, né, e morando no Rio de Janeiro, acompanhando par e passo do que está acontecendo na cidade, quais são as suas expectativas em relação ao nosso país, então, nos Jogos 2016, Olímpicos e Paralímpicos? O que, que passa pela sua cabeça hoje, há pouco menos de 100 dias aí dos Jogos?
Olha, eu vejo o seguinte, eu vou falar um pouco sobre a magia dos Jogos Olímpicos. Qualquer país sede recebe uma série de ataques. Grécia recebeu, Londres recebeu, China recebeu, uma série de ataques, efetivamente, por, né, é onde os problemas são enaltecidos, né, é um momento de, também de transformação. A própria China foi super... criticada em função de direitos humanos, em função de matar cachorro para comer, golfinho, caça aos golfinhos, enfim, a poluição, o meio ambiente.
Esconder os pobres atrás de paredes. Oi? Esconder os pobres atrás de paredes falsas.
Enfim, todos os países sofrem um ataque fenomenal sobre a Olimpíada, né? Então, eu acho que o que acontece com o Brasil... ele, de certa forma, é um fenômeno normal que, durante os Jogos Olímpicos, também em constatação de comunicação, isso se dissipa. E a magia dos Jogos Olímpicos é tão grande que isso, né, dá um lugar para o jornalismo positivo, né, a questão do show que é os Jogos Olímpicos. Agora, isso é um fator de comunicação, né, vamos explicando dessa forma. Agora, em relação ao país, eu fico muito triste, porque efetivamente a gente podia ter saído desses Jogos Olímpicos com uma transformação de valores. Né? A gente perdeu uma oportunidade, está perdendo uma oportunidade muito forte dentro de todo o merchandising, de toda a parte de comunicação dos Jogos Olímpicos, está associado aos valores do esporte, ao crescimento, né, o desenvolvimento do esporte, o que, que isso representa para uma sociedade, vendo o raio de atuação do esporte, não somente para o Rio de Janeiro, mas para cidades perto, como essas delegações olímpicas poderiam tá aproveitando melhor o Brasil, e principalmente, né, obviamente, a cidade-sede, que é o Rio de Janeiro, e a gente, efetivamente, com a situação do Estado... é uma situação muito preocupante. Só que o governo federal também não é bobo e vai blindar o Rio de Janeiro durante os Jogos. Só que a minha preocupação nunca está nos Jogos. A minha preocupação nunca teve, né? Porque os Jogos recebem o orçamento, recebem o investimento, recebem todo o cuidado. A minha preocupação é com o desenvolvimento do esporte. Os Jogos Olímpicos vão ser maravilhosos, os Jogos Paralímpicos vão ser ainda melhores, porque eu acho que vai ser um reconhecimento da pessoa com deficiência em todos os cantos do país. A gente tem uma seleção espetacular dentro de uma gestão desportiva maravilhosa, que é do Andrew Parsons. Então, acho que os Jogos Paralímpicos vão surpreender a população. E os Jogos Paralímpicos, para o Rio de Janeiro, vai ter um maior legado do que os Jogos Olímpicos. Assim, o legado, como eu interpreto, é o legado intangível, é o legado do desenvolvimento, dos valores, né, da sociedade. A gente vai começar a olhar a pessoa com deficiência de uma forma totalmente diferente.
Hashtag tem que ir Jogos Paralímpicos.
É isso aí.
Toda a maior campanha pelo Andrew e a equipe dele.
Estaremos lá.
E o desempenho dos atletas, Fabiana?
Olha, os Paralímpicos eu não tenho nem dúvida, né? Os Paralímpicos já... Todo o crescimento que vem aí vai ser espetacular. Os Olímpicos, por estarem em casa, eu também vejo de um lado uma forma super positiva, que eu acho que o resultado vai ser também excepcional, e mesmo que a gente não veja, talvez, algumas medalhas que deveriam ser, né, medalhas, que a gente acreditaria que seria o resultado de medalha, eu não tenho dúvida que esses atletas vão ter dado o melhor de si. Então, eu acho que o resultado de medalha nos Olímpicos, eu não sei, porque é sempre uma surpresa, né? Enquanto está todo mundo se desenvolvendo, lá fora está todo mundo desenvolvendo também. Mas a gente tem uma equipe maravilhosa. Então, eu acho que é uma questão mais de entender que o esporte, que os atletas brasileiros vão estar aí né, com força para fazer um bom desempenho.
Fabiana, antes de a gente terminar a nossa entrevista contigo, eu queria voltar a dois pontos que eu acho mega importantes aqui no Sou do Esporte. Eu estou sabendo que você está prestando alguns serviços, né, por causa desse expertise todo que você acabou desenvolvendo. Você está, por exemplo, vendendo serviços de capacitação de atletas, capacitação de empresas, media training, enfim. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso, qual é o mercado, como é que está sendo a procura. E, em seguida, quais os teus próximos, pelo menos, dois planos para o Sou do Esporte?
Bom, como a Sou do Esporte é uma entidade sem fins lucrativos e a gente atualmente não vive de patrocínios, a gente quer, né, que as empresas patrocinem a rede, elas têm uma série de benefícios aí da nossa expertise para poder oferecer, mas os nossos serviços, a gente fala que a gente oferece serviço para quem pode pagar para poder auxiliar quem não pode remunerar, que é no caso essas comunidades, enfim, etc. Então, dentro do nosso serviço, a gente está geração de conteúdo, né, uma expertise muito forte do esporte essencial associado ao seu esporte, a geração de conteúdo especializado, específico. A gente tem um mailing também que pode personalizar para as empresas divulgarem suas marcas diretamente para o mercado que ela quiser, tanto pelo esporte determinado que ela quiser, quanto ou por gênero, ou por uma série de filtros que a empresa deseja para, né, para poder investir. A gente também de consultor, media training para atletas, para as confederações, para empresas que patrocinam atletas trabalharem de uma forma como esses atletas se posicionam na mídia. A gente tem a parte de governança e gestão, como trabalhar a questão do marketing esportivo de uma forma mais de desenvolvimento e não simplesmente de eventos, mas a médio e longo prazo, fazendo uma vivência da marca da empresa no esporte de uma forma sustentável, trabalhando com as marcas mesmo em ações esportivas. A gente tem, por exemplo, o Oscar Brandão, que levou a marca da Todo Esporte para tudo quanto é lugar, foi para o Catar, foi campeão mundial da etapa de Fortaleza de vôlei de praia, fez estava de boné do Todo Esporte, com o Esporte TV ali filmando ao vivo, então toda hora o Todo Esporte aparecendo. Então a gente tem uma fortaleza que é a nossa razão, a nossa causa, né? A causa é para o desenvolvimento do esporte. Então, todas as empresas que querem, de alguma forma, pensarem no esporte de uma forma de desenvolvimento social e em busca do alto rendimento e dos seus eventos para reverter isso em mídia, né, em retorno comercial, a gente vai ter sempre uma solução. Então, conteúdo, a consultoria de marketing esportivo, de gestão, de governança e transparência, tudo isso a gente está atuando, porque é uma expertise que não foi criada, digamos, até em universidade, ela foi criada no dia a dia, né? Porque eu acho que a vivência que eu tenho ao longo desses anos, a quantidade de entrevistas que nós fizemos, a quantidade de população esportiva com quem eu me relaciono na área pública, na área privada, na área de confederações, de gestores, de atletas, de treinadores, enfim, é uma gama tão de marketing, é uma gama tão grande que, obviamente, a gente tem que trazer um benefício para essas empresas. E isso a gente, com certeza, hoje a gente está apto a auxiliar as empresas aí que querem investir no esporte de uma forma profissional e sustentável.
Fabiana, o que está na tua planilha aí para os próximos passos da Sul do Esporte?
Bom, como a gente tem atletas do Brasil inteiro, a gente tem uma necessidade de que as empresas, né, em outros estados, porque a gente sempre fala de esporte, está pensando em Sudeste, né? Eu penso no Norte, no Nordeste, em qualquer lugar, no Centro-Oeste, a gente tem atletas no Brasil inteiro, então há uma demanda de apoio, de patrocínio ao esporte muito grande no país inteiro, com uma possibilidade de investimento de várias empresas, né? Não são só aquelas reconhecidamente patrocinadoras do esporte. Então, essa é a nossa maior target, é conseguir espalhar essa causa para outros estados. A gente efetivamente virar uma entidade sustentável, ou seja, nós mesmos conseguirmos nos sustentar com os nossos serviços prestados. A questão do conteúdo esportivo é uma demanda muito grande dessas empresas, mas a gente vê essa demanda feita mais por agências de publicidade que poderiam estar trabalhando em parceria com a Sul do Esporte para poder, né, atender a esse público. Então, a Sul do Esporte precisa entrar mais nessas agências, mais nessas empresas, para mostrar que a gente efetivamente tem um know-how muito grande e a gente conseguir que a Sul do Esporte seja reconhecidamente uma causa. A gente fala que, como causa do câncer de mama, é muito importante. A gente pensa que a Sul do Esporte é uma causa para o desenvolvimento do esporte também. Então, eu acho que é efetivamente fincar o pé ali e falar assim, nós estamos aqui para transformar o Brasil em uma nação esportiva, que esse é o lema da Sul do Esporte.
Muito legal, Fabiana. Tudo isso ainda com marido, dois filhos e dois cachorros.
Três cachorros, né?
Três cachorros, desculpa, desculpa. Mas você vai chegar lá, eu tenho certeza, e você sabe que você pode contar com um monte de gente que está ao teu redor. Fabiana, fica com a gente.
Eu agradeço aí para vocês aí pela oportunidade. E, bom, a Clarice e o Pedro são pessoas imprescindíveis aí nessa caminhada também comigo.
Não, imprescindível é você, né?
Se não fosse você, exatamente.
Nada,
boa,
disso,
Pedro.
Nada disso teria acontecido.
É isso aí, grande Pedro, é isso aí.
Almanac.
Fabiana, fica com a gente, porque agora a gente vai entrar no momento Almanac. E vamos dizer que é por sua homenagem aqui, o destaque do Almanac de hoje, que é justamente a outra Fabiana, a Beltrame do Remo. Então, hoje ela é o nosso destaque. A Fabiana, que nasceu em Florianópolis, foi campeã mundial de remo na Eslovênia 2011, na categoria esquife simples leve. Fabiana, o que é esquife simples leve?
Bom, ela é peso leve, magrinha. Ela está no esquife, que é uma categoria que ela rema sozinha. E a palamenta é dupla, ou seja, ela tem um remo em cada mão.
Muito obrigada. Atualmente a Fabiana compete pelo Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Ela já participou dos Jogos Olímpicos de 2004 em Atenas, no esquife simples também. Ficou em 14º lugar, com resultado geral. E voltou de novo para Pequim, 2008, também no esquife simples, e ficou em 21º lugar. Em Londres, ela também participou, só que aí já no esquife duplo, que é o quê, Fabiana?
São duas atletas no barco, cada uma com um remo na mão, ou seja, palamenta dupla.
E as duas magrinhas?
Magrinhas.
Ótimo, nunca poderia remar. E aí ela participou no esquife duplo com a parceira dela chamada Luana Bartolo. Agora, infelizmente, em 2016, a gente não vai ter a Fabiana participando dos Jogos do Rio, porque ela não conseguiu se classificar. Pedro, você quer falar, Pedro?
Há quem diga por aí que ela não conseguiu a vaga porque ela é atleta do Vasco agora, né?
Não vamos comentar.
Na verdade, a questão da Fabiana ainda está em análise, porque a Fabiana, ela no pré-olímpico, ela foi medalha de prata. E ela, efetivamente, ela poderia estar classificada para os Jogos se não fosse uma mudança de regra da Federação Internacional de Remo, que só poderia levar um barco. Então, eles, como o duplo peso leve que venceu foi ouro, ela foi prata como esquife e o outro duplo foi ouro como duplo, entrou o duplo para essa vaga, mas ainda estão batalhando essa vaga como carta convite, absolutamente merecedora, porque a Fabiana foi a primeira mulher brasileira, né, remadora a participar dos Jogos Olímpicos. Então, ela tem uma importância fenomenal para o remo feminino, para o remo em geral, e ela foi a única remadora campeã mundial na história do remo, masculino e feminino. Então, tem que tirar o chapéu nesse sentido, porque ela não perdeu, ou ela foi desclassificada, ou ela não conseguiu tempo. Foi uma mudança na regra da Federação Internacional que tirou a Fabiana. Então, estão sendo, digamos assim, estão mexendo, né, as cartas, para ver se vem esse convite da federação para ela participar, como o país sede, inclusive, né?
Brincadeiras à parte, tomara que ela consiga essa vaga, porque realmente ela é campeã mundial e no Brasil ela não participar seria realmente uma pena.
Hashtag dedos cruzados pela Fabiana Beltrão.
Com certeza.
Pessoal, a gente está chegando no finzinho, encerrando esse nosso segundo programa, que contou com a Fabiana Bentes, é que eu estava pensando na Fabiana Beltrão, porque são duas Fabianas poderosíssimas aqui no nosso
programa. Tem uma curiosidade. O marido dela é meu padrinho de casamento. Então eu tenho uma amizade com a família dela, digamos assim, né? O marido, como eu amava, eu era muito amiga do marido dela. E o marido dela namorou duas que eu falava que não serviam. E quando ele começou a namorar a Fabiana, eu falei, é essa. E ele casou com a Fabiana. E o Gibran, ele é meu padrinho de casamento. E ele também participou das ações sociais. Ele entrava nas ações sociais do Esporte Essencial nas comunidades junto comigo. Então, é uma relação muito de amizade que a gente tem com a família dela.
Fabiana Bentes comendo pelas bordas. É isso aí, Fabiana. Mulher apaixonada pelo esporte. Então, hoje a gente falou, e eu vou recomendar grandemente, enormemente, que vocês visitem esses dois sites, sobre o Esporte Essencial e sobre o Sobre Esporte. Se você tem aquele bichinho pé de paixão pelo esporte, não pode deixar de conhecer esses dois portais. Entidades sem fins lucrativos, que desenvolvem esse trabalho maravilhoso que vocês viram, fomentando negócios, disseminando práticas de gestão no ambiente esportivo. Também falamos sobre o trabalho que a Fabiana realiza no Complexo da Maré e no Alemão. E as expectativas dela para o Rio de Janeiro 2006. E assim a gente encerra, e de novo, hashtag dedos cruzados pela Fabiana Beltrame, que vem a carta convite. Fabiana Bentes, muito obrigada. Pedro, muito obrigada e até o próximo.
Fabiana.
Obrigada a vocês pela oportunidade.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.